ministros, senhores membros do governo, senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade, vamos iniciar a nossa reunião plenária, cuja ordem do dia, como sabem, consiste num debate sobre política geral, com a presença do Primeiro-Ministro ao abrigo do artigo 224, número 2, a linha A do Regimento da Assembleia da República. E, portanto, vamos iniciar com o grupo parlamentar do PSD a ter a palavra. E assim tem a palavra o Sr. Deputado Adão Silva, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, vivemos hoje tempos duros e tempos difíceis. Tempos tristes, talvez os mais tristes e os mais duros desde o 25 de abril de 74. O PSD quer, no início deste debate, tornar pública a sua solidariedade com todas as famílias que já sofreram na carne as mortes provocadas, nomeadamente, por esta pandemia. E, por outro lado, o PSD quer também elogiar os milhares e milhares de profissionais da saúde que, sem medida, de uma forma pronta, generosa, voluntária, procuram salvar vidas, muitas vezes, de pessoas que nem sequer conhecem. Correm riscos, riscos ingentes da própria vida, com generosidade, com altruísmo e com abnegação. Os portugueses ficarão devedores, muitos anos mesmo devedores, a estes profissionais de saúde, que importa e nunca é demais sublinhar. E é com muita honra e muito orgulho, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que o PSD tem na sua bancada um deputado que nos seus tempos fora do Parlamento reassume as funções de médico infecciologista para salvar vidas, amenizar o sofrimento e trazer esperança aos cidadãos que buscam a salvação nos seus hospitais e, particularmente, no Hospital de Cascais. Ali, na linha da frente, ali no Covidário, é onde se encontra o deputado Ricardo Batista Leite, quando não está no Parlamento. É um prazer, Ricardo. Uma honra. Obrigado, Ricardo Batista Leite, doutor Ricardo Batista Leite, pela generosidade e pelo altruísmo daqueles que sofrem e vês sofrer e vês morrer, infelizmente, no Hospital de Cascais. Hospital de Cascais, Santa Maria, São José, Covões em Coimbra, Garcia da Horta, Torres Vedras, uma situação onde, neste momento, se vivem horas dramáticas, não apenas por ser cada vez mais difícil responder aos cidadãos com Covid, mas também a outros cidadãos que procuram salvar as suas vidas, combater a sua doença e que já não têm a possibilidade que se esperava e deviam ter, como aliás demonstra o despacho da Sra. Ministra da Saúde. Nós estamos assim a deixar pessoas para trás. Ontem Portugal era o pior país do mundo no que tem a ver com infecções por milhão de habitantes. Ontem Portugal era o segundo pior país da União Europeia no que tinha a ver com mortes depois da República Checa, sendo que a República Checa está a diminuir e Portugal ainda está a aumentar. Hoje tivemos mais 218 cidadãos que faleceram. E, portanto, a sensação que há é que longe vão os tempos do tão propalado e correto milagre português. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, a primeira pergunta que lhe faço é: como é que chegámos a esta situação? Sr. Primeiro-Ministro, como foi possível acontecer esta catástrofe humana depois de ter tudo corrido tão bem nos meses de março e nos meses de abril do ano passado? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Adão e Silva. Acho que fez uma excelente síntese daquilo que é o sentimento seguramente partilhado por todos os portugueses. Vivemos seguramente um momento dos mais tristes, de maior dor e sofrimento. E a solidariedade que devemos para com cada uma das famílias enlutadas, para com cada um dos doentes infectados, para com aqueles que estão neste momento isolados profilaticamente, é aquilo que nos deve impelir a todos a procurar encontrar as melhores respostas para enfrentar esta pandemia. Esta pandemia tem tido, nos diferentes países do mundo, fases diversas. Quando a imprensa estrangeira e até o nosso Presidente da República se referiu ao milagre português, sempre disse que era preciso ter a serenidade para ver o que iria acontecer a seguir, porque esta pandemia não tinha vindo para 15 dias, não tinha vindo para 3 meses, era mesmo uma maratona, que é a expressão que eu tenho utilizado. E é uma maratona muito dura e que vai exigir sempre que simultaneamente façamos e trabalhemos em duas dimensões fundamentais. Uma, continuarmos a aumentar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, que é uma resposta e uma capacidade de resposta flexível, extensível, que tem conseguido até agora responder aos momentos de maior necessidade e de uma forma progressiva em função das necessidades. Nós, em meados de outubro, quando o Governo declarou o estado de calamidade, nós tínhamos afetas à Covid 1.424 camas. Em final de novembro, tínhamos alargado para 3.545 camas. Hoje temos 5.795 camas ocupadas com doentes Covid e ainda temos essa capacidade de extensão. Se pergunta se a capacidade de extensão é ilimitada, todos nós sabemos que a capacidade de extensão não é ilimitada. Porque camas para cuidar de Covid não é só pôr camas. Não é só pôr os ventiladores, que felizmente tivemos a capacidade de duplicar praticamente desde março até agora. É fundamental o trabalho e a disponibilidade dos recursos humanos. Referiu aqui o Dr. Ricardo Batista Leite, mas podemos seguramente referir todos os profissionais de saúde deste país que não têm virada a cara ao esforço que é necessário fazer para enfrentar e travar esta pandemia. Mas há algo que é absolutamente essencial termos consciência. É que nós podemos confiar nos profissionais de saúde. Mas há algo que é a maior ajuda que nós podemos dar aos profissionais de saúde, que é evitarmos sermos mais um ou criarmos mais um doente que eles tenham que tratar. E isso não depende nem dos médicos, nem dos enfermeiros, nem nenhum outro profissional de saúde. Isso depende de cada um de nós, na medida como adotamos as medidas de proteção individual, asseguramos o distanciamento físico e cumprimos as regras para travarmos esta pandemia. E é necessário também aqui dar uma palavra de louvor aos portugueses, que foram de facto extraordinários nessa primeira vaga em março. Foram extraordinários também naquelas 19 freguesias que em junho resistiam à quebra da pandemia na área metropolitana de Lisboa, que voltaram a ser extraordinários quando, depois do verão, foi necessário quebrar a segunda vaga e o conseguimos fazer de uma forma significativa até ao Natal. E são esses mesmos portugueses que, apesar do cansaço acumulado, da dor acumulada, das dificuldades acrescidas, porque há mais pessoas que perderam o emprego, porque há mais pessoas que perderam o rendimento, porque há mais empresas que estão mais frágeis, apesar disso tudo, eu tenho a certeza que de novo se vão mobilizar para travar esta terceira vaga e vamos de novo conseguir superar em conjunto esta terceira vaga. E é nisso, senhor, e é nesse objetivo, senhor deputado, que o governo está focado. E é nesse objetivo que todos, estou certo, estamos focados. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado, senhor primeiro-ministro. Continua no uso da palavra pelo grupo parlamentar do PSD, o senhor deputado Adão Silva, por favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor primeiro-ministro, a importância dos profissionais é desmedida e eu deixei aqui bem sublinhada. A questão da responsabilidade e da solidariedade individuais é absolutamente incontornável. Eu até diria que esta é a circunstância, este é o momento em que todos somos postos à prova desta necessidade de sentirmos o outro e de nos sentirmos membros de uma coletividade, de um grupo, de uma nação. Mas dizer-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, que também nisto é preciso, para que tudo funcione bem, que as regras sejam claras. Sejam regras rigorosas, sejam regras bem explicadas. E, ó Sr. Primeiro-Ministro, a sensação que há no momento em que chegámos, como chegámos, à necessidade do segundo confinamento, ficamos com a sensação de que não foi isso que aconteceu. Isto é, o Governo não cumpriu o seu papel. O Governo, nesta matéria, foi vago. Anunciou um confinamento de faz de conta, com tantas e tantas exceções sobre regras que deviam ser claras, límpidas, entendíveis. E o próprio governo foi o primeiro a reconhecer que as regras não estavam bem desenhadas, não estavam bem delimitadas, não eram facilmente entendíveis. E por isso o Sr. Primeiro-Ministro sabe que de sexta-feira para segunda-feira foi preciso corrigir aquilo que tinha ficado imperfeito e errado nessas instruções e naquilo que eram as regras desse confinamento. E por isso nós ficámos perplexos. E por isso eu lhe faço a pergunta, Sr. Primeiro-Ministro. Há aqui falta de planeamento da parte do Governo? Há aqui um exercício demasiado improvisador da parte do Governo? Ou é que há já uma falta de credibilidade da parte do Governo e de Vossa Excelência em relação aos portugueses? Ou, ao contrário, há falta de confiança neste momento dos portugueses em relação a este Governo? Deixo-lhe estas perguntas, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Adão Silva. Parte das perguntas deixarei naturalmente para os analistas. No que me diz respeito, direi sempre o seguinte. Direi sempre o seguinte. Estávamos em setembro e o Governo declarou o estado de contingência. Estávamos em 15 de outubro e declarámos o estado de calamidade. Estávamos em 2 de novembro e pedimos a Sua Excelência, ao Sr. Presidente da República, que decretasse o estado de emergência. Como sabe, o Governo bateu-se, creio com um grande consenso nacional, para que evitássemos a todo custo um novo confinamento geral, porque todos temos bem consciência de qual é o custo do confinamento geral. Mas como também disse em abril, quando começámos a preparar o desconfinamento durante o mês de maio, que nunca teria o menor rebuço ou a menor vergonha em dar um passo atrás se as circunstâncias o impuserem. O que aconteceu ontem não foi ter que acrescentar ao que tínhamos dito na quinta-feira passada. foi ter em conta